direto ao consumo. Informar para não remediar. Terça-feira, às 9h30, com o professor Mário Frota. Ouça na Rádio Valor Local, esclareça os seus direitos, envie as suas questões para radio@valorlocal.pt ou ligue 263-048-895.
Está no ar mais uma edição do Direto ao Consumo com o professor Mário Frota. Começamos por falar hoje do número de reclamações contra as empresas de comunicações eletrónicas que continua a dar que falar. Os serviços públicos essenciais primam estranhamente pela agressão aos direitos dos consumidores. A condenação da MEL, Nós e Novo, a indenizar 1,6 milhões de clientes, correu o mundo no último trimestre do ano passado. Ora, e a coisa parece ter passado despercebida, professor. O que é que nos pode dizer sobre isto?
Salve! Informar para prevenir, prevenir para não remediar. Não nos esqueçamos que em 2022, Vodafone foi condenada em um montante que se afirma ser da ordem dos 4 mil milhões de euros no acionamento de serviços de chamadas não solicitadas. Agora, a MEL, a Nós e a Novo foram, com efeito, recentemente condenadas em primeira instância a indemnizar 1,6 milhões de clientes, 1 milhão e 600 mil clientes. A ação coletiva terá sido instaurada há cerca de 8 anos. Os consumidores reclamaram pelas alterações unilaterais de tarifários sem que tivessem sido tidos nem achados. A MEL, a Nós e a Novo, em tempos absorvida pela Digi, foram condenadas pelo Tribunal da Comarca de Lisboa a devolver cerca de 40 milhões de euros a um universo da ordem, exatamente como se assinalou, de 1 milhão e 600 mil consumidores. O caso é consequência de aumentos de preços em 2016 e 2017, sem prévia informação aos consumidores de que, em caso de não concordância, podiam acabar com os contratos sem quaisquer penalizações, porque a generalidade dos contratos está, como se sabe, sujeita a períodos de fidelização. A ação, proposta em 2018, depois de milhares de queixas e de uma insuficiente intervenção da entidade reguladora, que não obrigou à devolução dos montantes cobrados unilateralmente em excesso. Como noticiava a Lusa, em causa a Lei das Comunicações Eletrónicas de 2016, que passou a obrigar as operadoras a informar o consumidor sempre que se alterassem unilateralmente os contratos, em que se inclui o preço, e a indicar a possibilidade de se pôr termo ao contrato e às fidelizações sem qualquer penalização, sem qualquer compensação para as empresas. Entre agosto e setembro de 2016, os clientes começaram a receber notificações de aumentos muito acima da inflação, quase 1000% superiores ao valor registado na altura, que era particularmente baixo. Além disso, tais comunicações não incluíam elementos claros sobre os valores exatos a cobrar, nem sobre a possibilidade se pôr termo ao contrato sem quaisquer compensações. Nos meses seguintes, os preços foram, na realidade, aumentados sem que os consumidores tivessem sido devidamente informados ou orientados sobre os seus direitos. Proposta a ação, o Tribunal considerou as alterações nulas, condenando as operadoras a devolver o excesso acrescido de juros. A decisão terá sido objeto de recurso pelas empresas de comunicações eletrónicas visadas. Aguardam-se, naturalmente, desenvolvimentos.
Pois é, professor, e falamos agora da suspensão da cobrança regular unilateral das faturas da luz. O regulador registou um sem número de queixas contra a Galp, consumidores insatisfeitos contra a recepção das faturas com valores acumulados. A Galp garante que todos os afetados vão beneficiar de medidas mitigadoras. E o professor, o que é que nos pode dizer sobre isto? Até que ponto é que podemos confiar nesta medida?
É que os clientes de energia da Galp terão sido confrontados com faturas com valores muito avultados após meses sem faturação. Desde setembro do ano passado que se verificaram perturbações assinaláveis. Há faturas que ultrapassam os 500 euros, ao que se afirma. Outros dizem que terão recebido faturas da ordem dos 1.000 euros. A entidade reguladora dos serviços energéticos assinala a recepção de cerca de uma centena de queixas a propósito e sublinha que a empresa, a Galp, ou a Petrogal, é obrigada a informar que o pagamento destes montantes pode ser fracionado e a regularização da situação deve ser acordada com o cliente. Além disso, nada impede a Galp de avançar com compensações. Questionada sobre quais os direitos dos consumidores em causa, na circunstância, a ERSE assegura que caso a regularidade da faturação se não cumpra, os comercializadores são obrigados a informar que o pagamento pode ser fracionado mediante planos de pagamentos. E os planos de pagamentos são acordados entre as partes, em função, naturalmente, das disponibilidades dos consumidores e sem afetação dos seus orçamentos domésticos. Para além do cumprimento das normas legais e regulamentares, nada impede que um comercializador procure compensar os seus clientes, assinala ainda o regulador. Uma compensação pode consubstanciar-se em descontos, vouchers ou outros. Reclamações são uma das fontes de detecção de incumprimento e que, posteriormente, são alvo de análise sancionatória, acrescenta a fonte oficial da entidade reguladora. As queixas multiplicaram-se nas redes sociais e nos fóruns online, com consumidores a falar em aumentos súbitos de centenas ou até de milhares de euros. A Galp refere que desde setembro, os clientes não receberam faturas para pagar, uma vez que houve uma migração das plataformas de contratação e faturação da empresa para um sistema único. Em algumas das reclamações, os valores parecem estar associados a estimativas incorretas, leituras mal processadas ou acertos de faturação acumulados ao longo de vários meses. Alguns clientes afirmam que, apesar de terem submetido leituras reais, estas não terão sido consideradas no cálculo final. Há mesmo clientes a ponderar a ruptura, a justo título, dos contratos com a Galp. Além dos valores sumamente elevados, os clientes relatam também dificuldades em contactar o apoio ao cliente da Galp, com chamadas sem resposta, tempos de espera longos e falta de retorno. Há ainda reclamações relacionadas com erros contratuais na aplicação móvel Mundo Galp e com acesso perdido às faturas após a mudança do sistema, apesar de ter dado expressão a medidas suscetíveis de atenuar os perniciosos efeitos na bolsa dos consumidores, como planos de pagamento faseado e vouchers, a empresa ainda não conseguiu dissipar as preocupações dos clientes, alguns dos quais ponderam agora mudar de fornecedor devido à experiência negativa que têm tido com este fornecedor, que se mostra negligente e pouco operante.
Professor, está prestes a cumprir também a agenda que o professor e a associação, a PDC, reservam para as festividades do Dia Mundial dos Direitos do Consumidor. Nesta altura, já é possível fazer um balanço desta atividade que tem vindo a ser desenvolvida ao longo deste período?
Para além das atividades centradas em redor das jornadas, das 15ª jornadas de Direito do Consumo, que se realizaram em Leiria, a 12 de março, pretérito, sob o tema A Equidade Digital, Riscos e Desafios do Consumidor em Ambiente Digital, e de que falámos sobre os traços essenciais do ato de equidade digital, está na forja na Comissão Europeia. Concedemos, aliás, uma grande entrevista ao programa Isto é o Povo a Falar, da Curiacos TV, da Grande Lisboa, o que constituiu efetivamente um momento alto de todo o programa das celebrações. Na circunstância ainda, a gravação de 5 rubricas de direito dos consumidores, que passarão regularmente às quintas-feiras, a meio termo entre as duas partes do programa Isto é o Povo a Falar. A 12 de março, ainda uma audiência no Parlamento Europeu sobre sistemas de pagamento em que participamos. A 14, na pós-graduação de Direito dos Negócios da Coimbra Business School, a Bencanta, houve lugar a um seminário sobre as fraudes em ambiente digital, aliás, muito concorrido, muito participado. A 16, interviemos num importante evento levado a cabo pela Universidade de Ribeirão Preto e pela Universidade de São Paulo, através da sua Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, e em que participaram a Presidente da APDC, Susana Almeida, Paulo de Moraes, da Frente Cívica, para além de docentes brasileiros que ao tema se consagraram, a professora Andréia Bugalho e o professor Scarpino Júnior, para além da presença do magnífico reitor da Universidade de Ribeirão Preto, professor Sebastião Sérgio da Silveira, e do coordenador das pós-graduações, o professor Gregório Assagra de Almeida. A 17, apresentámos via virtual uma comunicação acerca das políticas de consumidores na União Europeia e no Brasil, uma comunicação na Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, assistidos pelo antigo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, professor Brito Filomeno. Em 23, ontem, por conseguinte, uma preleção no 7º curso, aliás, no 8º curso de pós-graduação do Instituto de Direito do Consumo da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, intitulada As Perturbações nos Contratos de Comunicações Eletrónicas, tema de manifesta importância face a todos os atropelos que se vêm registando de banda das empresas de comunicações eletrónicas. Hoje, 24, às 22h30, teremos uma intervenção no campus de Lagoa Vermelha da Faculdade de Direito da Universidade de Passo Fundo, com uma comunicação sobre um candente tema, consumo e sustentabilidade. Amanhã, 25, à mesma hora, às 22h30, hora de Lisboa, no campus da Soledade da Universidade de Passo Fundo, sobre os padrões obscuros nas plataformas digitais e em distintos suportes na sociedade digital. E a 26, na Faculdade de Direito da Universidade de Passo Fundo, os 40 anos da Lei das Condições Gerais dos Contratos em Portugal. Trata-se, na realidade, de um programa muito exigente, ao estilo de tantos outros que cumprimos ao longo dos últimos 45 anos e que prima, sobretudo, pela atualidade dos temas e pela importância manifesta, todos lhes reconhecem.
Muito bem, professor, entramos agora no nosso consultório. Começamos com uma questão de um ouvinte que nos refere, acha que o professor, de resto, já abordou isto numa intervenção há alguns anos. Ainda assim, ele gostava de ter um esclarecimento porque lhe se confronta então com este problema. Refere este nosso ouvinte que mudou de casa, percebeu que a nova morada, a operadora, não conseguia garantir o mesmo serviço. Mesmo assim, o que lhe disseram é que tinha que cumprir o período de fidelização. A questão do nosso ouvinte é se isto é normal, de resto, é uma pergunta que também já tem vindo outras vezes ao nosso programa.
E isto é uma pergunta, salvo erro, de uma ouvinte de Alcochete. Ora bem, a Lei das Comunicações Eletrónicas, em vigor entre nós, estabelece imperativamente que a empresa que oferece serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público, não pode exigir ao consumidor titular do contrato, importa salientar o ponto, não pode exigir ao consumidor titular do contrato o pagamento de quaisquer encargos relacionados com o incumprimento do período de fidelização nas seguintes situações: A. Alteração do local de residência permanente do consumidor, caso a empresa não possa assegurar a prestação do serviço contratado ou de serviço equivalente, nomeadamente em termos de características e de preço, na nova morada. É exatamente esta a hipótese que serve à questão suscitada pela nossa ouvinte. A linha B, mudança imprevisível da habitação permanente do consumidor titular do contrato para país terceiro. A linha C, situação de desemprego do consumidor titular do contrato, motivado por despedimento por iniciativa do empregador, e por facto não imputável ao trabalhador, que implique perda do rendimento mensal disponível do consumidor. E, por último, incapacidade para o trabalho, permanente ou temporária, de duração superior a 60 dias, nomeadamente em caso de doença, que implique perda do rendimento mensal disponível do consumidor. O exercício do direito de por termo ao contrato deve ser consubstanciado através de comunicação escrita, incluindo correio eletrónico, à empresa que presta os serviços, com uma antecedência mínima de 30 dias, apresentando os seguintes elementos comprovativos. Para efeitos, o disposto na linha A, exatamente aquela que se reporta à situação da nossa ouvinte, documentação que comprove o novo local de residência. Vale dizer, um atestado de residência a emitir pela junta de freguesia respectiva do local do domicílio. E depois, outras circunstâncias ou outras exigências para cobrir as demais alíneas. Desde que a empresa assuma que não dispõe de infraestruturas para assegurar a prestação do serviço contratado ou equivalente, como diz a lei, na nova morada, nomeadamente em termos de características e de preço, estão reunidas as condições para se pôr termo ao contrato, para a ruptura do contrato, sem ter de satisfazer quaisquer compensações pelo incumprimento do período de fidelização, esteja a fidelização em que ponto estiver da sua vida. Ruptura que deveria, em nosso entender, ser automática, mal se justificando que o consumidor ainda tenha de dar 30 dias à empresa, favorecendo-a desnecessariamente, porque terá de pagar esses 30 dias, e com encargos suplementares para que não fique desprovido do serviço. E que encargos suplementares são esses? O novo contrato que terá de celebrar com uma outra empresa de comunicações eletrónicas que esteja em condições de lhe proporcionar um serviço adequado no novo local da residência. Portanto, o consumidor, embora esteja obrigado a cumprir estes requisitos, tem todas as condições para pôr termo ao contrato, para não pagar, seja o que for, a não ser estes 30 dias, porque a lei está mal feita. A ruptura devia ser imediata, o contrato devia caducar e não ser suscetível de resolução, isto é, de se extinguir através de resolução por incumprimento da empresa de comunicações eletrónicas perante a qual o consumidor se obrigara e a empresa se obrigara perante o consumidor. E, portanto, esta é a solução que importa reter para que não haja dúvidas de qualquer espécie.
Professores, o Nuno Vicente deixa-nos aqui uma questão. Perguntei ao professor Mário Frota, tenho recebido várias mensagens, SMS, a dizer que tenho uma encomenda parada e pedem para pagar uma pequena taxa para a entrega. Como podemos perceber se isto é uma burla ou não?
Boa questão. Nós também temos recebido, vezes sem conta, mensagens do estilo. Normalmente, se tivermos consciência de não termos efetivamente feito qualquer pedido de encomenda, se não tivermos contratado, seja com quem for, todas estas tentativas constituem efetivamente algo de fraudulento. Ora, acontece que há várias formas de se chegar a esta conclusão. Uma delas é verificar se a empresa existe, se a empresa dispõe de coordenadas através das quais possa ser contactada para se tirar a coisa a limpo. Deve dar-se, se for o caso, à empresa indicação de que o seu nome está a ser utilizado para estas tentativas de fraude. Por via de regra, é de fraude que se trata e, portanto, é como fraude que temos de tratar. Devemos dar, no facto, nota, devemos participar o facto à polícia judiciária, e se se tratar de simples spam, de comunicações eletrónicas não solicitadas, devemos efetivamente participar à Comissão Nacional de Proteção de Dados para que o peso da lei caia sobre estes malandrinhos. Porque, na verdade, o spam, já o dissemos noutras circunstâncias, tem como sanção uma moldura relativamente ampla, que vai dos 5 mil aos 5 milhões de euros. Tratando-se de fraude informática, isto caberá efetivamente na tipologia dos crimes e as autoridades tratarão, perante a participação, de desencadear os mecanismos indispensáveis para que as penalidades caiam implacavelmente sobre quem da fraude faz profissão de fé.
Muito bem, professor, com isto terminamos mais um programa. Resta-me agradecer-lhe e marcamos encontros. É a dobra de hoje, a 8 dias.
Ainda temos respostas a dar aos nossos ouvintes nesta arquitetura de programa, mas mandem-nos as vossas reclamações, porque são elas que alimentam o programa.
Direto ao consumo. Informar para não remediar. Terça-feira, às 9h30, com o professor Mário Frota. Ouça na Rádio Valor Local, esclareça os seus direitos, envie as suas questões para radio@valorlocal.pt ou ligue 263 048 895.